país está há poucos dias de conhecer o Orçamento do Estado para 2022. É o documento que vai determinar grande parte do que será a vida das famílias e empresas no próximo ano.
João Vieira Lopes é o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, representa o setor na concertação social e está neste momento como porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais e tem defendido a necessidade de um choque fiscal para as empresas.
João Vieira Lopes, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista e é mesmo por este tema do choque fiscal que começamos. Esse choque implicaria uma redução temporária da taxa de IVA, já defendeu isso publicamente. Já perdeu a esperança que isso venha a acontecer?
Bom, as nossas expectativas, enfim, não são excessivas. Tivemos uma má experiência com o Orçamento de Estado para este ano, anunciado ano passado, em que, como praticamente todas as confederações empresariais disseram, o governo esqueceu-se das empresas. Ora, sucede aqui uma questão de fundo, que eu penso que tem que ficar muito claro. Nós, as confederações empresariais e as empresas em geral, não são contra, nem nada que se pareça, contra o Estado tomar um conjunto de medidas de apoio social, quer às famílias, quer aos indivíduos. Agora, há uma coisa que para nós é clara. Não se consegue fazer política social contra a economia e as empresas. Porquê? Porque as empresas privadas é que criam valor, criam emprego, é preciso encontrar aqui pontos para apoiar o tecido empresarial, até por uma razão que nos preocupa muitíssimo. Existe por vezes alguma euforia até neste momento em termos de recuperação de taxas de crescimento, mas aqui estatísticas por vezes enganam. O que acontece é, se a taxa de crescimento e de recuperação de Portugal às vezes é maior do que a média europeia, e neste momento nem é, essa média europeia é influenciada pelos grandes países que têm grandes economias e que crescem naturalmente pouco. Ora, o que nos preocupa neste momento são os países com quem concorremos, aquilo que em termos futebolísticos diria os do nosso campeonato, os países da Europa de Leste, os países bálticos, e infelizmente nós temos sido ultrapassados sistematicamente em termos de PIB per capita e até de grandes salariais por todos esses países. Portanto, olhando para esses países em particular, a recuperação económica portuguesa neste momento, evidentemente que é positiva, é melhor haver esta do que outra, ou nenhuma, mas para, de facto, convergirmos realmente em termos europeus, não é o problema da média, é o modo como nos posicionamos em relação a estes países. E é precisamente essa que é a questão de fundo. Porquê? O governo, para fazer aprovar o orçamento, enfim, tem que fazer um conjunto de compromissos políticos, são opções. Nós não discutimos esses compromissos políticos, discutimos as suas consequências. E as suas consequências é que tudo aquilo que seja diretamente para as empresas é ou omitido ou relegado para segundo ou terceiro plano. Ora, o que acontece é que todos nós pensamos que será bom os portugueses terem melhores salários, viverem melhor, as famílias terem mais rendimentos, mas para isso é preciso criar valor, é preciso criar riqueza e, de facto, as empresas, digamos, privadas, independentemente de alguns apoios que até funcionaram razoavelmente durante a crise, não pomos isso em dúvida, mas agora o nosso grande objetivo é olhar para o futuro. E como é que é olhar para o futuro? É ter em conta que a reação a esta crise foi assimétrica, assimétrica entre setores e assimétrica em relação às empresas, mesmo dentro dos diversos setores.
E daí a necessidade do tal choque fiscal?
E teria necessidade, precisamente, de um choque fiscal transversal para animar a economia para além daquilo da recuperação, vá lá, espontânea que está a suceder.
Mas insisto na pergunta para resposta tão sintética quanto a conseguir. Já perdeu a esperança de que possa haver uma redução temporária de IVA? Nada aponta nesse sentido.
Neste momento o governo não nos disse nada. Aliás, é lamentável, e nós até na recente concertação social o apresentámos, é lamentável que, apesar de nós termos apresentado as propostas em meados do mês de setembro, até hoje o Ministério das Finanças não se tenha dado ao trabalho de nos receber. Evidentemente que o Governo tem legitimidade para fazer aquilo que tiver interessado, mas, de qualquer modo, estas cinco confederações, portanto, as quatro da Constituição Social mais a da Construção, que estão neste Conselho, representam praticamente, com exceção da Banca e dos Seguros, todo o tecido empresarial. Isto para nós é um mau sinal. Mas agora respondem diretamente à sua pergunta. Não estou otimista.
E para além da questão do IVA, esse choque fiscal que defende também poderia passar por outros impostos?
Sim, por exemplo, nós apresentámos uma proposta de escalonamento do IRC. Aliás, nós defendemos um acordo que foi feito ainda no tempo do Governo de Passos Coelho entre o PS e o PSD para baixar escalonadamente ao longo dos anos o IRC. Até propomos uma solução intermédia, que é começar por escalões. Estamos de acordo com a redução de taxas de IRS, porque é evidente
que, se aumentar elas,
o rendimento das famílias, elas também consomem mais, não é? E, aliás, a crise da pandemia veio demonstrar o que para muitos às vezes estava esquecido, a importância do mercado interno. E há uma questão que é histórica, que é a redução das tributações autónomas. No fundo, é um imposto sobre os custos, é uma originalidade que praticamente na Europa só existe em Portugal. Portanto, nós apresentamos um pacote, não temos a expectativa que todo este pacote seja aprovado, mas apresentamos um pacote bastante detalhado de um conjunto de medidas que nós pensamos que, em termos fiscais, para além de outras, como é evidente, seriam importantes para dinamizar as empresas.
E acredita que, apesar de não vos receberem, de não vos darem retorno, há no Ministério das Finanças alguma abertura a que essas medidas entrem em vigor, nomeadamente esta que passa pelo IRS, poderá ter um efeito no consumo e, portanto, necessariamente para as empresas?
Neste momento, em função de tudo aquilo que se tem passado ao longo dos últimos anos, a nossa posição é um bocado esperar para ver, porque muitas vezes temos assistido de uma forma sistemática a grandes promessas, depois na concretização, e aqui no pormenor é que por vezes está a chave, os efeitos práticos não têm sido muito significativos.
Está a falar do e-voucher, por exemplo?
O e-voucher foi uma boa ideia, complicada em termos burocráticos, que depois teve que ser simplificada e alargada. É uma ideia, enfim, que é positiva, mas o facto de ter ficado muito abaixo dos objetivos mostra a dificuldade de implementar, porque exigia, nomeadamente, que as pessoas tivessem alguma literacia em termos do digital.
Isso para as pessoas e para as empresas implicava um gasto, pelo menos à partida, no sistema tecnológico.
Sim, um gasto, etc. Mas da parte das empresas, apesar de tudo, há bastante abertura para isso. A principal dificuldade, em nossa opinião, foi a compreensão por parte do consumidor digamos, o facto de ter que ser, ter que dar algum trabalho. Aliás, Portugal tem uma tradição, portanto, bastante grande, por exemplo, na área promocional, o que funciona é o que dá desconto direto. Há países que funcionam em esquemas promocionais, com
planeamento,
em Portugal, a grande tradição é o que dá desconto direto.
E o que é que espera deste Orçamento do Estado, então, em termos materiais para as empresas? Espera que vá haver aqui algumas medidas que vão ajudar diretamente o tecido empresarial? Além dos impostos, obviamente.
Sim, exato, além dos impostos. Bom, o ano passado, como digo, a situação foi muito negativa. Agora, nós propomos mais uma série de coisas, como, por exemplo, a suspensão e eliminação de novas obrigações fiscais, com aquela complexidade toda de apresentar praticamente duas vezes todo o detalhe da contabilidade da empresa. São coisas que facilitam a vida das empresas e nem custam muito, digamos, ao Estado. Apresentamos propostas que são fundamentais na área da capitalização, porque as empresas em Portugal têm um problema estrutural de capitalização. A crise veio ainda piorar a situação, porque o que acontece é que no primeiro ano da crise, ou nos primeiros meses, por um lado havia a expectativa que ela não durasse tanto tempo, e por outro lado, enfim, os anos anteriores, até para a grande parte do tecido empresarial, não tinham sido maus. E, portanto, as empresas tinham algumas reservas.
Que foram gastando essa almofada ao longo dos primeiros tempos de crise.
E mais, enfim, o tipo de apoios que foram dados, em geral, foram positivos, mas muitos deles limitaram-se a adiar os compromissos fiscais ou a aumentar o endividamento. E, portanto, sob esse ponto de vista, por exemplo, nós estamos bastante preocupados que este chamado programa Retomar, que é o programa que teoricamente pretende responder à problemática das moratórias, não chega a 10% dos CAIs, não é? Dos CAIs, enfim, em termos
das atividades
populares, dos códigos de empresas, de setores de empresas, e nem sequer chega a 10% do volume total do crédito. Portanto,
mas os bancos não estão preocupados com isso?
Bom, os bancos estão preocupados. Os bancos resolveram muitos problemas das empresas que estavam em melhor situação. O que vai sobrar agora são as empresas mais complicadas.
E o que existe de fundo de reserva no Banco de Fomento não chegará para fazer face a isto?
Não, eu penso que não. Eu penso que, quer dizer, com as regras tão restritivas, poucos vão ter acesso. Portanto, e além disso...
Então, não é uma questão de valor, é uma questão de todos os obstáculos para lá chegar.
É uma questão das empresas que são elegíveis. Mas para além disso, ainda há uma coisa bastante mais complicada, que é como estas, enfim, reestruturações das dívidas e tudo isto vai ficar feito como se fosse uma reestruturação normal. Acontece é que a capacidade de endividamento das dívidas e sua classificação em termos de crédito, mesmo em termos de Banco de Portugal, vai baixar muito. Ou seja, não há uma medida especial considerando isto lá fora...
Uma coisa excepcional.
Fora do normal.
Para... Sim,
portanto, por outro lado, também, digamos, nós... gostaríamos também que, e propusemos, enfim, um incentivo a, digamos, à adoção dos lucros reinvestidos. Nessa área há uma vaga esperança de que o governo, digamos, produza algumas medidas, estamos a ver quais são, e, enfim, todo esse conjunto de áreas que têm a ver, que facilitem o investimento.
Em resumo, e para antes de virarmos a página para outro assunto, se tiver que, numa frase, dizer quais são as suas expectativas para o Orçamento de Estado, o que é que diria?
Por tudo aquilo que vimos até agora, estamos bastante preocupados.
Vamos então falar dos preços da eletricidade, que no mercado retalhista têm batido recordes, mas o Ministro do Ambiente garante que em 2022 as empresas vão mesmo ter uma redução de pelo menos 30% na tarifa de acesso às redes. Fica satisfeito com esta garantia?
Bom, comparado com o que se tem feito noutros países, é insuficiente, claro que é melhor do que não fazer nada, mas aqui mais uma vez, como quer na eletricidade, quer nos combustíveis, a carga fiscal é um elemento estruturante na definição do preço. Nós sabemos que há uma subida em termos mundiais, agora pensamos que o governo devia neutralizar parte dessa subida basicamente através da fiscalidade.
Mas está a falar então da parte do consumo e não da tarifa de acesso.
Exatamente. Quer dizer, vamos lá ver, estamos de acordo com essa baixa de tarifa de acesso, mas parece claramente insuficiente.
Mas será que há margem orçamental para isso?
Repara, a questão da margem orçamental, bom, o Conselho das Finanças Públicas dizia que havia uma margem de 1.600 milhões, não sei se corresponde exatamente a esse valor ou não, mas como o Conselho das Finanças Públicas até é bastante conservador, vou admitir que esse valor é realista. Por outro lado, nós percebemos que Portugal tem um problema com o déficit, com a dívida, que é grave. Agora, o problema também é que se não se aproveita a oportunidade enquanto há alguma flexibilidade europeia para ter alguma margem em termos do déficit para precisamente dar um empurrão na economia, o que sucede é que a situação depois voltamos ao antigo, voltamos a se calhar algumas políticas austeritárias e nesse aspecto as empresas têm mais dificuldade de suportar e a experiência até tem demonstrado. Por exemplo, quando se baixou o IRC, a primeira vez que se baixaram 2% do IRC, a receita aumentou no ano seguinte e não estávamos numa fase sequer de grande crescimento. Estamos na fase, da fase da Troika. Portanto, nós pensamos que aqui tem que haver alguma audácia para que estas medidas, em grande parte, serão compensadas claramente pelo aumento da dinâmica da economia e pela receita fiscal, mesmo que não seja totalmente.
Mas estas medidas que foram anunciadas pelo Ministro do Ambiente são financiadas por dinheiro público, não são receitas diretamente fiscais, mas são dinheiro público. Significa isto que famílias e empresas vão pagar estes aumentos na mesma, mas de forma indireta, porque não os veem na fatura?
A prazo, essas coisas são sempre pagas. Aliás, já tivemos uma experiência em Portugal, até da criação artificial de preços da energia e da economia.
Está a falar do déficit tarifário.
Exatamente, que enfim, aumentou bastante o déficit tarifário. Mas nós aí também pensamos que, neste momento, é a oportunidade e a necessidade de dar esses tais choques. Quer dizer,
mas é um equilíbrio difícil, porque é o tipo de medida que depois ajuda a que não se consiga baixar os impostos, porque há mais despesa.
Sim e não. Porque, como eu já referi, grande parte destas medidas acabam por, muitas vezes, ser compensadas a 100%, ou pelo menos em grande medida, pelo aumento de receitas fiscais com o crescimento da economia. Por isso, a experiência tem demonstrado isso no passado. Além de que, como eu já referi, há que aproveitar o período ainda alguma folga nas exigências europeias.
E relativamente aos combustíveis, devia haver alguma intervenção para os preços não subirem tanto, apesar de estarmos a fazer uma transformação energética?
Nós nunca fomos partidários, no caso da CCP, que afirma aqui o caso da CCP, que neste momento agrupa praticamente todas as associações na área dos transportes, não é? Nós nunca fomos partidários da tabulação do preço dos combustíveis. Fomos partidários é de aliviar também, mais uma vez, a carga fiscal. Agora, o que acontece aqui é que há um conjunto de despesas que nós pensamos que poderão ser racionalizadas em termos do funcionamento do Estado, etc., e que se vai ser sempre adiante. E por isso, parte chamemos-lhe assim, poupanças fiscais para as empresas que seriam baixa de receitas do Estado, mais uma vez, aliás, verifica-se, por exemplo, também dou um exemplo, quando se discutia o preço dos combustíveis comparados com a Espanha, acabaram por se tomar um conjunto de medidas favoráveis aos transportes de mercadorias, que aumentaram a receita. Porquê? Porque isto havia uma dada fase em que, como se dizia um bocado fazendo humor negro, a fronteira espanhola tinha entrado 70 km dentro de Portugal. Ou seja, a partir de 70 km da fronteira...
Já compensava ir abastecer a Espanha. Mas neste momento há um outro fator aqui a pesar, não é? Que é a transformação e o incentivo às energias verdes e a penalização de tudo o que são combustíveis. Ou seja, há aqui uma dicotomia difícil de...
Portanto, esse caminho é inevitável, portanto, mas Portugal por vezes gosta de ser um bocadinho fundamentalista e pioneiro, e há coisas onde não se deve ser pioneiro, pode-se escalonar o ritmo ao longo de bastante mais anos, e de facto em Portugal às vezes talvez por uma questão até de imagem, gostamos muito de... essas transformações, como já referi, são claramente inevitáveis. Não vale a pena ter qualquer ilusão, aliás, tem a ver, portanto, com as transformações climáticas, etc, etc.
E as empresas estão comprometidas com essa alteração. Exato. Também. Relativamente aos apoios que o Estado poderá libertar agora, faria sentido, por exemplo, apostar noutros e-vouchers, se calhar um bocadinho mais simplificados?
Esse tipo de incentivos ao consumo, eu penso que até com base na experiência deste pensamos que poderiam ser medidas interessantes.
O Governo já deu a entender que vai estar mais focado no controle das contas públicas, lá está, estamos a falar exatamente sobre isso, do que na despesa anticrise. Ainda nesta semana, Mário Centeno avisou do Banco de Portugal que se calhar estava na hora de começar a reduzir despesa, porque tinha havido um excesso de despesa agora durante a pandemia, justificado naturalmente. Concorda que esta é já a hora de começar a reduzir despesa, pelo menos em alguns setores?
Vamos ver, reduzir despesa... É evidente que tem sentido reduzir despesa. Agora, mais uma vez, qual é o grau? Por isso, como eu referi, isto não é apagar o interruptor.
Mas via, por exemplo, com bons olhos, reduzir a despesa na função pública e não reduzir já nos apoios aos setores mais afetados pela pandemia?
Não, repara, eu não sei até que ponto é que é possível reduzir a despesa na função pública em alguns setores, como a saúde e outros. Penso que a pandemia veio demonstrar algumas necessidades. Agora, a redução da despesa, em nossa opinião, na CCP nós temos sido bastante claros em relação a isso, é que os apoios deviam ser de caráter transversal em função das quebras das empresas. Porquê? Precisamente pelo aspecto assimétrico.
Ou seja, não pelo setor, mas sim pela quebra que as empresas tiveram.
Pela quebra das empresas. Porque a experiência demonstrou que esta restrição, como agora existe com o retomar do número de CAIs, de classificações de atividade económica, inclusivamente chegou aos 5 dígitos, portanto significa que vão ser faixas muito, muito específicas, acaba por criar também grandes injustiças, como por exemplo durante a pandemia, para dar um exemplo, um dos problemas que houve durante a pandemia era, havia a certa altura que havia apoios para as empresas que estavam encerradas, mas esqueciam-se que quem fornecia às empresas que estavam encerradas, quer dizer, também não estava a trabalhar, não fazia negócio.
Ou pelo menos, exemplo, não estava a trabalhar tanto.
O facto da restauração, por exemplo, estar fechada, significa que os distribuidores de cerveja e as cervejeiras também
não vendiam.
Também não vendiam, quer dizer, ou seja, portanto, por isso nós temos, na CCP, temos sempre sido bastante críticos em relação a uma excessiva especialização das medidas.
O salário mínimo deve aumentar para 705 euros, é pelo menos esse o valor que tem sido admitido. As empresas estão em condições de suportar este encargo adicional?
Repara, o salário mínimo é sempre uma discussão que surge nesta fase do ano. E aí, enfim, até agora o Governo nunca nos avançou a nenhum número. Há uma crítica que nós fizemos sempre a este Governo desde o princípio. O salário mínimo não é uma medida que se possa tomar por decisões administrativas. Aliás, o Governo definiu um objetivo de salário mínimo para a legislatura e depois houve esta problemática da pandemia, quer dizer, e o Governo está a atuar em relação a isso como se não se tivesse passado nada. Agravado ainda, neste momento, enfim, pelos aumentos das matérias-primas.
E, portanto, face à pandemia, o Governo devia rever a meta para a legislatura?
750.
750 para a legislatura. 750.
Não, repare, eu acho que as metas, não se, isto é o tipo de medida que não se podem pôr metas. Assim, porque sempre temos defendido, e nesse caso a CCP tem uma posição bastante clara, até porque o comércio está mais interessado em que as pessoas ganha mais, e todos nós sabemos que quem sofrer um aumento pequeno, quer dizer, vai consumi-lo todo, não vai fazer poupança, né? É evidente. Agora, o que acontece é que há aqui uma questão de racionalidade económica, ou seja, é preciso analisar os parâmetros da produtividade, o parâmetro da inflação, do crescimento global da economia, e em função disso também o salário mínimo tem uma certa carga social.
E em função de tudo isso, estes 705 euros são um número que faz sentido?
Nós, neste momento, a posição da CGTP é não tomar posição em termos de números, neste momento. Nós estamos a analisar a evolução desses parâmetros, previsível durante o ano, estamos dispostos a discutir, estamos dispostos a que ele aumente, portanto, aliás, no caso da CGTP, nós até nunca defendemos a sua suspensão como foi feita no tempo da Troika. Preferíamos que tivesse sido feito aumentos mais pequenos, mas não. Nunca defendemos a suspensão. Portanto, e tentar encontrar um consenso. Agora, neste momento, este ano, provavelmente temos que olhar para isto e ver tudo como é que vai ser feito, como é que vai se desenvolver, se chamemos-lhe assim, o crescimento da economia. Portanto, nós preferíamos que analisássemos isto de outra ótica, ver em termos de evolução dos fatores económicos qual era o valor, ver um certo benefício social, porque o salário mínimo tem um papel na luta contra a pobreza, e partirmos daqui para a frente e não ao contrário. Portanto, porque esse valor que aparece muitas vezes é parte do princípio de que é obrigatório chegar aos 750 em 2023 e, portanto, divide-se isto mais ou menos a meio, e, portanto, 40 este ano, 45 para o ano, mas isto não tem nada a ver com critérios económicos.
Mas admito que neste cenário que estamos a viver, com muitas empresas a saírem de uma crise muito profunda e com grandes dificuldades, que possa haver muitas companhias que não consigam suportar esse aumento.
Não, a ver, isso é por setores. Há setores onde é mais difícil do que outros. Por exemplo, há certas empresas exportadoras que têm dificuldade em acompanhar essa situação porque o salário mínimo pesa bastante nos custos do produto. E há uma série de áreas de serviço às empresas, que, pelo menos em termos económicos, se chama mão de obra intensiva, a maior parte desses setores são afiliados na CCP, contact center, segurança, limpeza, trabalhos temporários, etc, etc. Há uma série desses setores que têm contratos, neste momento, seja com o Estado, seja, por vezes, com bancos, com grandes superfícies, etc, etc. E esses contratos estão feitos com base no salário mínimo do ano em que se assinou o contrato, e alguns são por 2 ou 3 anos. E, portanto, esses setores têm mais dificuldade em fazer esse ajustamento, até porque, inclusivamente, o Estado aí não tem sido um parceiro fiável, apesar de ter metido, digamos, nos acordos, ou pelo menos na legislação sobre o salário mínimo, que haverá ajustamentos de contratos, e inclusivamente em relação a este ano ter previsto isso no Orçamento de Estado, a portaria que dá a atualização dos contratos das empresas com o Estado ainda não saiu e estamos no fim do ano.
Quer isso dizer que o Governo determinou o aumento do salário mínimo, mas ainda não o aplicou nas empresas em que já tinha contratos assinados?
Exatamente. Mas é mais grave do que isso, porque o Governo não só se comprometeu, como até meteu o valor no Orçamento de Estado.
E portanto, havia cobertura orçamental para dar vida a esse aumento, mas não foi feito.
E neste momento não foi feito. O que acontece é que, ainda por cima, as empresas têm todas as dificuldades, as mais pequenas, que têm menos capacidade financeira, ainda pior. E portanto, isto é uma situação que nos preocupa. Agora, há outros setores neste momento, por exemplo, que têm falta de mão de obra. Há falta de mão de obra na construção.
Há setores com situações muito diferentes.
Exato. Há falta de mão de obra na construção, portanto estão a pagar mais. Há falta de mão de obra no turismo e estão a pagar mais.
E as leis laborais que o Governo está, ou a forma como o Governo está a mudar as leis laborais, poderá ajudar nesse sentido ou será uma dificuldade acrescida, nomeadamente na limitação dos contratos temporários?
Não, as leis laborais, aliás, nós temos sido bastante ativos nesse ponto, porque a maior parte dos setores atingidos estão filiados na CCP. As leis laborais para nós, neste momento, em termos de oportunidade, não é o momento. Porque uma coisa é questões que a pandemia levantou, que têm a ver
com teletrabalho, com teletrabalho, por exemplo, flexibilização.
Essas coisas têm sentido, poder fazer alguns ajustamentos. Agora, todo o modo como está a ser encarado essa problemática, digamos, é um modo, em nossa opinião, que cria dificuldades às empresas, não facilita a vida às empresas, e depois tem coisas absurdas, por exemplo, obrigar as empresas de trabalho temporário a ter um quadro fixo, quer dizer, é a negação do próprio conceito do trabalho temporário. Digamos, o conjunto de medidas, até em relação às plataformas que criaram emprego durante a crise e que admitimos que precisam de ser mais regulamentadas. São,
estamos a falar dos TVDs e das entregas de comida,
modelos de negócio novos, etc. Mas, digamos, que o governo querer considerar prestadores de serviços como pessoas pertencentes ao quadro não tem grande lógica. Portanto, tudo isto, toda esta mexida, em nossa opinião, é clara, é por razões políticas para garantir a aprovação do Orçamento de Estado. Esse é o principal.
É para agradar à esquerda?
Para agradar aos eventuais parceiros que possam subscrever o Orçamento de Estado, porque não tem sentido. Nós estamos a discutir o Livro Verde de uma forma, enfim, quer dizer, programada. Algumas questões tinham-se tirado de conclusões, outras não tinham. Agora, esta sufraguidão e para de repente isto tudo até ao fim deste mês está resolvido, em nossa opinião, é uma agenda política, não é uma agenda económica.
O tempo passa a correr e aproximamos a passos largos do final desta entrevista. Peço-lhe, por isso, respostas tão sintéticas quando conseguir às duas perguntas que ainda faltam. Falávamos há pouco de um possível aumento do salário mínimo. O valor de que se fala é de mais de 700 euros, 705 mais 40 do que o salário mínimo atual. Se de facto for este o aumento, que compensações é que pode pedir ao governo para ajudar com este encargo adicional? Sendo que há pouco explicava que a ajuda que foi prometida no ano passado, na verdade, ainda não chegou aos cofres das empresas para pagar o acréscimo de TSU. Foi isso que eu entendi? Não sei se interpretei mal.
Não foi exatamente isso. Digamos, o governo prometeu alguns apoios em termos de TSU, alguns deles, com vários meses atrás, chegaram às empresas, se bem que com um filtro em termos de segurança social, que não contemplou todos os casos que contemplaram. Portanto, essa foi uma situação. O que não chegou às empresas foi, as empresas têm contratos com o Estado e que têm um peso grande de pessoas com salário mínimo, o Estado comprometeu-se a fazer uma correção nesses contratos para
absorver
essa correção.
Por exemplo, funcionários das escolas ou dos hospitais, desse género de serviço.
Não só, segurança, limpeza, portanto, esse tipo de setores todos, contact centers, todos esses setores que têm contratos com o Estado comprometeu-se a fazer um ajustamento desses contratos porque eles foram feitos na base do salário mínimo anterior. E, portanto, isso é que o governo não cumpriu.
E se avançar, mais uma vez, insisto na pergunta, para o aumento de salário mínimo deste valor de 705 euros, que compensações é que poderá exigir ao executivo?
Repare, nós, em termos de chamemos-lhe assim, compensações, não é um termo que nós gostemos de utilizar, porque não se trata de compensações. Trata-se de criar algumas condições para haver uma absorção dos aumentos, especialmente se forem muito acima dos fatores económicos, como eu já referi, da produtividade, da inflação portanto, do crescimento da economia. Em relação a esse tipo de situações, no passado o que funcionou melhor foi, digamos, haver um certo desconto na TSU durante um certo período para ajudar as empresas a absorverem essa situação. O ano passado, em relação a este ano, o governo arranjou um esquema diferente que, em nossa opinião, funcionou bastante mal, além de que também houve situações assim um bocado absurdas. Vou dar um exemplo. O contrato dos setores de limpeza, o contrato coletivo, dizia que era 0,5% acima do salário mínimo, o salário mínimo da limpeza. Esses setores, por exemplo, não foram abrangidos. Isso até é um incentivo nos contratos coletivos não se porem valores acima do salário mínimo. Achamos que a posição em relação a essa situação toda do governo foi perfeitamente ilógica e negativa.
E assim terminamos esta entrevista. João Vieira Lopes, obrigado.
Obrigado.
Obrigado, meu.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, mais uma vez, bem-vindo. Tema único, desta vez, porque estamos a poucos dias de conhecer o Orçamento do Estado. Não se conhece ainda muito sobre o documento, mas do que se vai percebendo, uma das poucas coisas certas, das despesas certas que vamos ter para o ano, é um aumento salarial na função pública de 0,9%. Isto faz sentido?
Bem, depende. Depende porque ainda não sabemos várias coisas. Olha, uma delas é qual é a taxa de inflação que o governo espera. E isso é muito importante para ler este número. Imagine-se que o governo espera 0,9% de inflação. Isso significa que os funcionários públicos vão ficar exatamente na mesma. E agora, se ficar abaixo ou acima deste número, os funcionários públicos ou vão ganhar ou perder poder de compra. Mas também temos que saber qual é que é a mexida nos escalões, todos os escalões do IRS, para os ajustar a estes aumentos. Ou então, algumas pessoas arriscam-se a mudar de escalão e perderem todo este pequeno aumento em imposto. E, portanto, temos que saber isso. Finalmente, é pena, a meu ver, que o Governo use uma tabela única para aumentar a todos, quando acho que devia discricionar e devia introduzir reforços à avaliação do desempenho dos funcionários públicos discriminando.
Já falaste no IRS, sabemos também que vai haver um desdobramento de dois escalões da classe média.
Bom, isso mais uma vez, também pode ser bom ou mal consoante a posição política ou a leitura dos nossos ouvintes. Os ouvintes mais liberais, o que gostariam era de uma taxa única ou o mais possível uma taxa única. Os ouvintes que, menos liberais, que acham que é mais justo tributar quem mais ganha, progressivamente, deveriam até pugnar, portanto, por estes aumentos mais discriminados. Portanto, numa perspectiva de acentuar a diferença na tributação com o rendimento, isto faz sentido, ainda por cima, porque espera-se que poupe algum rendimento em termos de impostos não pagos, aos que vão ser mexidos em termos de escalão inferior dos dois escalões grandes que vão ser partidos. Depende um bocadinho da leitura de cada ouvinte. E eu deixo ao cuidado de cada um interpretar. Eu preferia, já agora se quer a minha opinião, que convergíssemos mais para uma taxa mais baixa a todos, podendo, no possível, não é? Estimular também a poupança, porque são os que têm mais rendimentos que poupam mais. Agora, há outros instrumentos, é certo, também para o fazer.
Ainda no capítulo do IRS, temos em cima da mesa a questão do englobamento, que muito se tem falado.
Pois, aqui é um problema muito sério, porque depende daquilo que se vai englobar e da forma como se vai englobar. Falar no englobamento obrigatório de algumas categorias de rendimento, como sejam rendimentos perdiais ou mais-valias perdiais ou do mercado de capitais, mesmo que seja só em escalão muito superior, isto é o princípio da primeira vez. E depois, uma vez introduzido, eu acho que vai começar a descer. E vai começar a doer muito.
A descer, leia-se, a apanhar mais escalões.
A apanhar pessoas que, do ponto de vista do rendimento do trabalho, até podem ganhar pouco, mas que compensam com outro tipo de poupanças ou heranças que receberam. E, portanto, temos aqui um princípio que pode ser justo, e até é justo, no meu entender. Agora, se calhar o ideal era convergirmos para uma taxa única que fosse parecida com a taxa, ou ligeiramente superior, à taxa que atual é a taxa, chamemos-lhe liberatória,
os 28%. Destes rendimentos.
Os 28 ou 29, depende das categorias de rendimentos que estamos a falar. Mas, quer dizer, por exemplo, imagine-se uma taxa de 30%. Até um bocadinho superior, 30, 31, 32. Mas igual para todos e para todos os tipos de rendimentos. Bom, se calhar é mais justa do que esta forma de levar a que uma pessoa que só vive de juros e que receba, por exemplo, 1 milhão de euros de juros, pague muito menos taxa de imposto que um trabalhador que ganhe 80 mil euros por ano.
Desde que essa pessoa que tem 1 milhão de euros de juros não tenha outros rendimentos, por exemplo, do trabalho, ou tenha baixos rendimentos
lá,
do trabalho.
Estou a falar da tributação atual. Isto é muito injusta, este caso que eu dei, é muito injusto. Seria mais justo, então, englobar-se tudo, mas então uma taxa mais adequada, mesmo que superior nos capitais.
Vamos agora falar de outro imposto, não porque saiba alguma coisa que vai acontecer, mas porque não se sabe, é o IRC.
Pois, aqui não há mexidas e é provável que não haja. É pena que, não talvez o IRC, mas outros impostos que as empresas pagam não sejam aliviados. Muitas destas empresas sofreram imenso neste ano e mesmo que fosse apenas num ano, era um estímulo interessante associado àquilo que é este esforço. Pode ser canalizado para o investimento e, se for assim, é bem-vindo.
A Vida do Dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.